Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Pessoal, você consegue, você continua nessa cobertura agora no 3 em 1.
Muito obrigado, Piotto. Ótima tarde a todos que nos acompanham ao vivo aqui em todo o país. Começando mais uma cobertura aqui do nosso 3 em 1 em relação à guerra na Ucrânia, a invasão que acontece no país do leste europeu na terceira semana. E a gente vai aqui com o nosso time buscar analisar os principais fatos e também as notícias envolvendo essa guerra que todos nós não gostaríamos que acontecesse. Mas olha, gente, terminou sem sucesso o início da quarta rodada de negociações entre representantes da Rússia e também da Ucrânia no dia de hoje. Só para vocês terem uma ideia, após 3 horas de reunião, por meio de um post no Twitter, os negociadores ucranianos acabaram justamente informando que a reunião vai continuar somente amanhã. As tropas russas se aproximam cada vez mais da capital Kiev e os estragos causados pelos ataques são cada vez maiores, como a gente acompanha aqui na programação da PAN. As primeiras perguntas de hoje são: se a capital for dominada, acaba a guerra na Ucrânia? A Rússia vai conseguir dominar totalmente o país? Essas perguntas vocês podem nos responder sim e participar aqui do 3 em 1, entrando agora no site da Jovem Pan, jovempan.com.br. Votem lá, participem da nossa enquete. No final do programa eu trago aqui a repercussão e justamente o resultado parcial dessas perguntas que eu estou fazendo aqui para vocês. Vamos começar a nossa discussão, porque eu já vejo por aqui Marco Antônio Moreira da Costa, o nosso Constantino Piperno e o Serrão. Senhores, ótima tarde. Vamos começar mais uma semana por aqui, mais uma semana de guerra que a gente está trazendo aqui a repercussão. Eu acho que todo mundo se pergunta o seguinte, Marco, nós vimos até alguns analistas no programa do Piotto agora falando numa questão de necessidade diplomática, né? De haver uma necessidade diplomática por parte do Ocidente e algumas concessões que a Ucrânia precisa fazer, visto o avanço russo. Você concorda?
Boa tarde, Paulo, a toda a audiência da Jovem Pan, colegas da bancada. Paulo, aqui é uma questão peculiar que a gente tem que analisar, porque se refere a uma guerra que está no 18º dia. Né? Você enxerga aí que numa terceira semana de guerra existia uma expectativa de uma guerra rápida, de uma guerra célere por parte de Putin. Isso é que alguns analistas falam, alguns comentaristas falam. Eu sempre falei desde o começo que não dá para saber o que estava na cabeça de Putin. Se ele de fato tinha um cronograma com 3 semanas, 4 semanas, 20 semanas... Esse ponto é difícil de você aferir efetivamente. O que existe na prática é uma Ucrânia praticamente desmobilizada. Existem resistências internas do exército ucraniano, claro, mas a gente tem repercutido aqui na Jovem Pan News a dificuldade do envio de materiais, de armas, de munição para os ucranianos. Então a guerra está chegando num momento, e o André Lasch comentou recentemente sobre isso, onde... se ficar claro que existe um canal de saída, eu falei isso na semana passada também, entre Rússia e China, que propicia uma sobrevivência econômica ainda durante um tempo para a Rússia, no que se refere a gás ou no que se refere a petróleo, você tem uma situação bastante peculiar, que dá essa sobrevida econômica para a Rússia. E isso empurra os países ocidentais para pressionar junto à Ucrânia, eventualmente, uma possível conciliação, uma concertação de interesses. Isso não quer dizer, e tem que ficar muito claro, que a invasão é correta, que a Rússia está do lado certo da história. Isso não quer dizer absolutamente nada disso. Mas a guerra propiciou um problema seríssimo para a Ucrânia, tem propiciado para a população russa um desastre do ponto de vista econômico também, não só no mercado de capitais, mas até McDonald's, empresas privadas, estão cancelando, suspendendo operações na Rússia, mas também para o resto do mundo. Você vê, né, essa desorganização que aconteceu com relação ao barril de petróleo afetando os brasileiros. A questão dos fertilizantes abrindo uma série de questões para nós aqui em pautas legislativas que estão sendo debatidas enquanto a gente fala. Então, eu entendo que existe uma necessidade de protagonismo com relação a essa diplomacia internacional, a colocar na mesa de negociação como que a gente pode encerrar esse conflito, porque, de fato, é o melhor para todos. Isso não quer dizer que eu estou aceitando a derrota da Ucrânia como se fosse legítima. Mas, do ponto de vista militar, o que está ficando mais claro com o tempo é que eles não vão conseguir resistir. Pode virar uma situação de guerrilha que se perpetua durante décadas, mas a gente está vendo uma Ucrânia desmobilizada e que está prestes aí a eventualmente desistir. Mas em que termos vai acontecer uma renúncia do Zelensky ou algum tipo de concertação de interesses? Esse é o ponto que deve ser debatido pelas diplomacias. Sem, de novo, repisando para não ficar errado aqui, sem justificar a invasão russa.
Muito bem, Piperno, pegando desse ponto justamente trazido pelo Marco, você acha que nos próximos dias, ou até no dia de hoje, já acontece uma pressão em relação ao lado mais fraco da história, que obviamente é a Ucrânia, para uma possível desistência de todo esse processo e a gente conseguir cessar fogo?
Paulo, boa tarde aos colegas. Em relação à Ucrânia, isso eu vejo como uma possibilidade muito distante, porque equivaleria a dizer que a Ucrânia, então, seria compelida aí a uma rendição, algo que ela não quer e algo contra o qual ela luta desde o início desse conflito. É bem verdade que a Ucrânia tem perdas de infraestrutura, de vidas, né? Muito grandes até aqui. É claro que a capital, Kiev, está cada vez mais sitiada, mas também é possível que um país consiga fazer migrar toda a sua área administrativa, presidentes, todo o centro pensante do país para uma outra cidade, para uma outra região. E isso provavelmente a Ucrânia vai acabar fazendo com parte da sua estrutura, principalmente de governo. Não sei se o presidente Zelensky faria isso. Agora, a gente conversou com muitos especialistas no final de semana e eu me lembro que um deles falava, com um deles, inclusive, a gente conversava sobre qual seria o cenário à medida em que a Rússia se aproximasse cada vez mais de Kiev, porque hoje ela está, digamos, aí nas redondezas, nas cercanias, na periferia de Kiev. Mas quando as tropas russas, de fato, entrarem em Kiev, aí a gente tende a ver uma batalha ainda muito mais sangrenta, né? De um grande exército entrando em uma cidade onde ele seria alvo, inclusive, de um outro agrupamento, de um outro exército que conhece muito mais a topografia, sabe onde, por exemplo, esconder armamentos, e que poderia jogar com esse fator surpresa, fazendo com que esse conflito se tornasse muito mais sangrento e o número de baixas de lado a lado se tornaria ainda maiores. E veja, a Rússia já perdeu muita gente. Já se estima que a Rússia talvez tenha perdido mais soldados do que na própria guerra lá da Chechênia. É muita gente. E não é à toa que o Kremlin, por exemplo, já busca, inclusive, a contratação até de mercenários que lutaram na Síria e também de mercenários de países africanos. Então, o cenário é muito sombrio. Eu não vejo perspectiva de que a diplomacia resolva isso no curto prazo. Os prejuízos, é claro, eles vão acabar chegando a todos os países do mundo, a todas as partes do mundo, se não por conta de perdas em estrutura física, mas principalmente pela questão de inflação e talvez até mesmo de racionamento de alguns produtos. E aí, Paulo, a partir de agora, a gente também tem que começar a acompanhar com lupa o que está acontecendo dentro da Rússia, porque as notícias desse final de semana já davam conta de que líderes, importantes diretores do FSB, enfim, a instituição que sucedeu a KGB, foram colocados em prisão domiciliar, porque Putin estaria muito, enfim, desgostoso com a questão das informações que ele recebeu no pré-guerra, achando que davam para ele conta de que a invasão, a ação da Rússia seria uma ação de curto prazo, rapidamente resolvida, e que não é o que a gente está vendo.
O que vocês estão me dizendo, me corrijam se eu estiver errado, Constantino, é que nós teremos muito provavelmente uma terceira guerra mundial? Basicamente é isso, porque há uma necessidade de alguém ceder nessa história, né? Independente de quem esteja certo ou quem esteja errado, eu não estou nem entrando nessa questão. Estou entrando mais na questão mesmo do conflito que a gente tem diante dos nossos olhos. Alguém vai ter que perder nessa história, não vai ter jeito. Quem vai ser e quando termina?
Esse é um bom ponto, Paulo. Boa tarde a todos. Acho que a análise do Piperno aqui está correta, né? Eu concordo com quase tudo que ele disse, o que é uma coisa um tanto rara, né, nesse programa. Veja, o Putin, ele é um calculista. Ele pode ser insano e tudo, mas nós não devemos tratá-lo como um cara completamente irracional. Ele fez um cálculo e errou. Provavelmente teve informações de que ia ser muito mais fácil, não esperava a resistência do Zelensky e companhia e achava que ia ser visto até por uma boa parcela ali como um libertador, né? Não aconteceu nada disso. Veio uma sanção muito pesada do Ocidente, do ponto de vista econômico. O Ocidente se mostrou muito mais unido também do que ele esperava, por conta da dependência do gás russo na Alemanha, algumas pesquisas internas que mostravam ali a OTAN bastante dividida e povos europeus mais inclinados ao lado russo do que americano. Então, ele deve ter feito um cálculo que se mostrou bastante equivocado hoje, isso está claro. Né? A CIA diz lá que ele podia esperar uma coisa resolvida em menos de uma semana, estamos indo para a terceira semana. Agora, do outro lado, ele percebe também que as lideranças ocidentais, apesar da sanção econômica forte, titubeiam quando o assunto é militar. Tanto que o Biden está deixando muito claro que não quer mandar pela Polônia jatos, aí cai em contradição, diz que os ucranianos não precisam disso agora, mas é o que os ucranianos estão demandando. Então ele fica só na linha de que vai defender, mandar antimíssel, questões antiaéreas para proteger a Ucrânia, mas a Ucrânia quer jato para partir para o ataque e se defender melhor ainda. Então ele percebe isso, ele vê, deve ver uma entrevista da Kamala Harris na Polônia, né, rindo com aquela risada estranha e histérica sobre a questão dos refugiados. O Putin deve adorar esses adversários que ele tem. E ainda tem ali a China, que é um grande ponto de interrogação, mas que claramente estreitou laços com a Rússia nessa questão toda. Não se sabe até que ponto combinado antes, mas hoje é óbvio que estão mais próximos. Então, a situação é muito delicada e daí eu faço uma análise, tenho feito desde o início, de que esse conflito vai se estender e o Putin vai partir para uma guerra muito feia e suja para tomar Kiev, né? Porque ele não tem mais muita alternativa, uma vez que chegou até aqui. Ao mesmo tempo, ele percebe que a turma do Ocidente não está afim, obviamente, de iniciar uma terceira guerra mundial. Então, ele está jogando com essas fichas. E ele vai agressivar antes de qualquer acordo. Então, até porque está encontrando uma resistência muito firme do lado ucraniano. Então, o Putin vai ter que sair com alguma coisa, alguma concessão tão grande que tenha ar de vitória internamente para ele. E, do outro lado, isso significa massacre para a Ucrânia, que não quer aceitar uma rendição dessa. E o Ocidente fazendo um jogo pesado, mas, ao mesmo tempo, sinalizando que não vai para a guerra. E o Putin testando esses limites. É uma configuração, Paulo, sim, que só tende a agravar o conflito.
É complexo isso que a gente está vivendo. Serrão, a pergunta que fica no ar é a seguinte: se a capital Kiev for dominada, tomada, a guerra acaba?
Saudações, meus amigos e amados haters. Esse aí é o grande desejo do Vladimir Putin. Ele entrou nessa guerra, que ele não chama de guerra, chama de ação militar especial, apostando que tudo ia ser muito rápido. Agora, que guerra a gente fala, hein? A gente está vendo esse conflito na Ucrânia e, até agora, em 19 dias de guerra, relatório do Ministério da Defesa lá, do relatório militar ucraniano, informa que 1.300 soldados ucranianos morreram em 19 dias. Aqui no Brasil, se você fizer uma conta, em 19 dias morrem, em média, 2.140 pessoas, segundo dados do nosso mapa da violência. Então, a guerra brasileira, nós estamos olhando a guerra lá de fora, a guerra brasileira é muito mais intensa do que a guerra ucraniana. Esse detalhe a gente não pode esquecer, não. Tem que lembrar o tempo todo aonde é a guerra certa. Hoje, 4 anos da morte de Marielle Franco. Quem matou Marielle? Mas eu também quero saber quem mata, quem assassina de 40 a 60 mil brasileiros por ano. É um extermínio, é o genocídio tupiniquim. Quero depois que a gente possa poder discutir isso com mais calma, assim que esse conflito ucraniano arrefecer. Agora, a aposta do Putin é que essa guerra acabe logo. O problema é o logo dele. Ele joga totalmente contra o tempo. Ele já tem um cerco a Kiev bem montado, mas isso não garante a vitória final, que para ele tem que ser o mais acelerada possível, porque ele já descobriu, está garantido, não haverá reação de outras grandes potências mundiais. Estados Unidos tiveram um papel de omissão total nessa história ucraniana, a OTAN também deixou a Ucrânia completamente abandonada, e agora o Putin invadiu, e é ele que deve vencer esse conflito de algum modo, e é ele quem vai impor a verdade contra os ucranianos. Quem perde essa guerra, quem leva todo o prejuízo maior dessa desgraça são os ucranianos. 2 milhões e 800 mil cidadãos que tiveram que deixar o país pelo terror da guerra. Isso é nojento, isso é deplorável, nós não podemos aceitar isso em momento nenhum. Agora, qual vai ser o desfecho disso aí? O desfecho disso aí vai ser a vitória russa, porque foi a Rússia quem se preparou para cometer essa invasão e vencer o conflito. O resto ficou aguardando e o pobre povo ucraniano, repito, paga a conta com consequências para o mundo todo.
Muito bem, deixa eu voltar um pouquinho justamente nesse raciocínio de negociação aí do Putin, porque eu queria muito entender a avaliação de vocês sobre a postura dele, porque nós, se nós formos identificar, a inflação na Rússia não para de subir. Inflação nos Estados Unidos, fortíssima, Brasil, Europa inteira, há um problema de abastecimento muito sério iniciando na Europa, há um problema mundial em relação a isso, as empresas estão deixando por muitas vezes de apoiar o Kremlin lá dentro da Rússia, empresas que são estrangeiras, inclusive a gente já relatou algumas delas aqui. Do ponto de vista da ótica do Putin, o Constantino, até quando você acha que ele consegue seguir nessa linha? Porque há um problema interno dele que ele precisa resolver, né? A bomba relógio lá já foi iniciada.
Sem dúvida, Paulo. E como você mesmo colocou, o mundo todo, né, saindo de uma pandemia, está com indicadores perigosos, preocupantes. Agora, para o Ocidente, isso é um tema muito mais sensível porque existe liberdade de imprensa e democracia. Na Rússia, ele abafa. Com 600 bilhões de dólares de reserva, né, ele podia não esperar esse nível de sanção econômica. E é óbvio que isso gera um risco interno de algum golpe, até os oligarcas próximos a ele se unirem. O Abramovich está tendo que vender o Chelsea. Quer dizer, existe uma pressão no mundo todo em cima desses oligarcas próximos do Putin. Até que ponto eles têm poder de tirar o Putin, derrubar o Putin? Não tem esse poder todo, não. É o Putin quem controla com mão de ferro a política russa e ele pode intensificar isso. Já está aprendendo, né? Todo mundo que faz protesto contra a guerra e tudo. Então, a Rússia funciona em outro estilo. Não podemos projetar o que é o Ocidente para um país como a Rússia, que nunca teve apreço pelas liberdades.
Me permita só fazer uma observação nessa sua fala. No passado, nós já vimos muitos líderes, inclusive líderes autoritários, perderem o seu poder de influência justamente pelos problemas domésticos, os problemas internos, né? Não é uma prioridade.
A história não é muito boa para isso, não, Paulo. Não, Fidel Castro, Nicolás Maduro, os ayatolás iranianos estão todos sob sanção há décadas e continuam com seus regimes nefastos. Infelizmente, a história não é muito favorável para esse caminho, né? Não é muito comum um tirano perder.
O Mussolini começou a perder na segunda guerra justamente por um problema interno, se a gente for analisar.
Sim, não resta dúvida que o Ocidente aposta as suas fichas nisso, apesar do que, veja, existe aquele ditado, cuidado com aquilo que você deseja, né? Se cai um homem forte como Putin num país como a Rússia, com 6 mil ogivas nucleares, a gente não sabe o que vai acontecer. Pode surgir algum similar ou pode surgir uma guerra civil, uma troca de regime. Então é sempre uma incerteza. Agora, em relação ao que o Serrão disse da Ucrânia, tem um texto muito bom hoje de um ucraniano filantropo no Wall Street Journal, falando que o Ocidente prestou toda a solidariedade do mundo à Ucrânia, mas não é disso que eles precisam. Eles precisam de arma. Eles precisam de ajuda para lutar contra o Putin, como aconteceu exatamente quando o Hitler foi avançando na Segunda Guerra e a turma esperou demais. Então, é interessante que ele começa o artigo dele com uma piada, né, de que agora acabou a ajuda ocidental porque acabou as tintas com as cores da Ucrânia para colocar em cima de prefeituras, né? Então, assim, é um texto comovente porque os ucranianos estão indo para o sacrifício. E quando eu digo sacrifício, não é preço de gás subindo, não é o que a Alemanha está fazendo, é sacrifício físico. São os familiares morrendo, indo para a batalha. Então, isso aí realmente é algo que ficou marcado. Os países estão olhando para a OTAN, para o Ocidente, como aliados não muito confiáveis daqui para frente.
Ô Paulo, e olha só a arrogância russa. O porta-voz russo hoje mais cedo, o Dmitry Peskov, olha o que, que ele disse, hein? Que a Rússia vai conseguir completar todos os seus planos de guerra contra a Ucrânia. Também que a operação vai ser cumprida conforme todas as suas metas. E que a Rússia também não pediu nenhuma ajuda militar para a China e que a Rússia tem toda condição de aguentar esse conflito por bastante tempo, condição econômica. Então, veja, é uma guerra de informação permanente, mas uma guerra em cima de fatos. Está clara aí uma aliança entre a China e a Rússia, só que essa aliança, nem a Rússia também joga ela assim tão explícita. Mas do ponto de vista da ajuda econômica, a parceria entre os dois países, uma pode ajudar, um ajuda o outro a se manter, Serrão, vivo no meio dessa guerra.
Publicamente a China nega, né, essa ajuda.
Sim, militar. Publicamente nega e publicamente o porta-voz russo também diz que não precisa de ajuda da China, mas o mundo real é outro.
Mas publicamente você conta na mão, nos dedos de uma mão, quantos casos de Covid tiveram na China. A China é uma ditadura, não tem absolutamente nada de transparente em informações promulgadas aí, colocadas na mídia pela China.
É, não dá para acreditar em nada disso. Então, tem uma aliança, sim, sólida entre Rússia e China, e esse pode ser um fator para manutenção, para o prolongamento russo em suportar as tais sanções econômicas para acabar essa guerra o mais rápido possível.
Piper.
Paulo, eu li um texto hoje, talvez na The Economist, falava exatamente sobre essa questão da China. É claro que a China, um pouco antes desse conflito, inclusive, ela vinha afirmando, sim, vinha estreitando sua aliança com a Rússia, né? Uma aliança sino-russa exatamente forte para fazer frente aí a pressões do Ocidente, principalmente a fazer frente em batalhas comerciais que viriam pela frente. Porém, eclodiu a guerra. E aí, a Rússia hoje, a conta da China, talvez o país mais pragmático do mundo. Aliás, tem duas coisas que a gente tem que observar em relação à China. A China sempre teve, nesses últimos anos, nessas últimas décadas, movimentos extremamente pragmáticos. A segunda, a China não gosta de defender intervenções. Por quê? Porque exatamente a China sufoca manifestações separatistas, em alguns casos, que ocorrem dentro do seu território. Então, a China, exatamente para não dar aí uma espécie de pretexto internacional, ela não gosta também de intervenções externas, né? Então, dificilmente a China se moveria no sentido de ajudar muito a Rússia. Algum apoio econômico e tal, alguma coisa isolada, talvez, mas não apoios em grande escala. E por que isso? Porque hoje o comércio da China, juntando Estados Unidos mais União Europeia, dá um pouco mais de 10 vezes das trocas comerciais da China, da corrente comercial da China com a Rússia, que em 2021 foi de 147 bilhões de dólares. Então, se Putin ficar realmente à espera desse apoio, se ele contar com a China para poder fazer frente numa guerra um pouco mais prolongada, talvez essa ajuda não venha nunca. E outra coisa, o que Putin sabe, ele é frio, inteligente o suficiente para saber que ele encontrou um inimigo, encontrou um campo de batalhas muito mais complexo, porque na Ucrânia ele luta em dois frontes, no fronte militar e no fronte econômico. No fronte militar, talvez Putin se contente com uma vitória para ele estratégica e de conquista de territórios que a Rússia aos poucos vai conseguindo desenhar. Ou seja, à medida em que a Rússia já entrou por baixo, já tomou Mariupol e vai subindo com suas tropas, e lá pelo norte ela entra pelo Donbas para exatamente fechar o cerco daquelas regiões de Luhansk e Donetsk, é possível que em algum momento essas tropas que vêm do sul via Mariupol com as do norte pelo Donbas, elas se encontrem. E isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que a Rússia, então, fecharia o domínio daquele pedaço que tem maioria étnica de russo. Então, talvez essa seja a proposta intermediária que Putin, em algum momento, aceite para poder sair desse conflito.
Mas aí acontece o que com Zelensky?
Então, não vai conseguir tirar nunca os exércitos russos de lá, a não ser que ele tenha ajuda.
Mas eu quero entender qual é o procedimento russo em relação ao Zelensky.
A questão da guerra na Ucrânia, eu não vejo que a gente discorda. Eu acho que existem aqui algumas perspectivas sobre como que vai se desenrolar o conflito apenas. O Zelensky, provavelmente, Paulo, vai costurar, não talvez em termos uma rendição, talvez ele nem saia do governo. Existe aí, eu vou dar um tiro longo aqui, fazer uma especulação.
Você acha possível isso, Marco, que o Zelensky não se afaste e que venha a ceder os interesses do Putin?
Ele pode, por exemplo, ele está demonstrando um descontentamento com a OTAN já se manifestou a respeito disso. Esse descontentamento pode ser elevado à enésima potência e pode virar uma não entrada da OTAN, na OTAN. Ele pode...
Que é o que é mais provável, o que o Putin quer.
Ele pode manter o espírito patriótico ucraniano, mas ceder a um nível de reforma legal, talvez aqui, de novo, é terreno especulativo, e falar, olha, então é o seguinte, a gente desmilitariza e se compromete a não ingressar na OTAN. É uma conversa possível. E a Rússia sai de campo.
Fez tudo isso somente para que a Ucrânia não entrasse?
Essa é uma pergunta. É uma
Esse
pergunta
foi um
também.
Grande objetivo. O principal objetivo ali da Rússia. O principal objetivo político, no caso, geopolítico da Rússia, nesse conflito, é não ter a OTAN em suas fronteiras. Esse é o ponto. E tem o outro aspecto econômico, que é tirar vantagem do que ela pode tirar da poderosa Ucrânia.
Essa posição, Constantino, você discorda disso? Você acha que realmente esse é o interesse russo?
Não, discordar é uma palavra forte, mas eu não concordo totalmente. Sem dúvida, o principal objetivo do Putin é garantir que a Ucrânia ali pertinho não vire uma área da OTAN. Mas não é apenas isso. Eu acho que ele quer, até para garantir isso a médio e longo prazo, ele quer sim ter um governo marionete comandando a Ucrânia. Então, a permanência de alguém como Zelensky, até porque está muito investido do ponto de vista de resistência patriótica, eu acho que é um incômodo, é um fardo muito grande e um sabor de derrota para o Putin. Então, eu acho pouco provável ele aceitar o Zelensky continuar.
Eu acho que a questão do ingresso da Ucrânia na OTAN pode até servir como pretexto, mas uma vez que você inicia uma guerra dessas, com essas proporções, você vai querer algo mais. E aí esse objetivo de Ucrânia longe da OTAN seria muito pouco. Por isso que eu acho que também passa pela conquista de territórios, principalmente na parte leste da Ucrânia, que tem maioria russa.
Sim, mas aí nós teríamos um Zelensky não mais presidente da Ucrânia, mas com a sua vida preservada?
Eu acho que sim. Eu acho que um Zelensky tentando reagir,
A gente está em graus intermediários aqui.
Não dá para ter certeza disso.
Eu não vou chutar um quadro futuro, mas isso daí é muito possível. Zelensky fica, talvez, pode sim... Porque é um meio termo, né? De novo, a gente está falando também de uma mesa de negociação que pode ser orquestrada e pode ser empurrada por várias nações que hoje não têm demonstrado protagonismo em sede diplomática. Eu vejo muito o Ocidente elevando o tom, mas pouco sendo feito do ponto de vista diplomático. Acho que esse é o papel que a gente espera que seja desempenhado por figuras públicas notórias aí, que são os líderes do mundo ocidental. Então, o objetivo teria que ser exatamente encontrar esse meio termo. Vai amargar para o Putin? Ótimo. Então, que bom, Zelensky fica. Mas, ao mesmo tempo, Zelensky se compromete em ceder os territórios separatistas em alguma medida para encerrar o conflito e se compromete a não entrar na OTAN? Entendeu? É um possível meio termo. Aqui é difícil especular, mas é uma saída que...
Eu não sei se vocês estão lembrados da fala do professor Marcos Vinícius. Ele veio aqui no programa na primeira semana. Vocês estão lembrados disso? Em que ele fala categoricamente aqui, falou aqui no nosso programa, que não é apenas o interesse de não ter a Ucrânia dentro da OTAN. Exato. É algo muito superior, é algo superior. Algo maior a isso.
É algo superior, sim. É conquista territorial, talvez até ter um governo fantoche, mas caso não consiga impor esse governo fantoche, é levar um pedaço, é amputar um pedaço da Ucrânia. E mais, você não precisa da concordância da Ucrânia para isso. É possível que isso ocorra num sentido prático, mas os dois estados permaneçam em estado de guerra, sem propriamente uma troca de conflitos.
Fala, Constantino.
Que na verdade o Paulo fez uma pergunta para mim sobre Terceira Guerra Mundial. De repente a gente está especulando um cenário aqui breve de o Zelensky continuar à frente da Ucrânia e entregar as regiões separatistas. Para isso parece um sonho, né, de uma noite de verão. Então eu quero resgatar um pouquinho do tom assustador né, pessimista ou talvez realista, que é o seguinte: quando você desenha aquela linha na areia, o Obama fez isso com a Síria e o Putin ignorou e usou armas químicas. Hoje a discussão toda nos Estados Unidos gira em torno disso, né? A questão química, quando a Rússia começa a denunciar laboratórios químicos, é porque ele está querendo usar arma química. Então o Biden já traçou a linha, não pode mexer com nenhum país que já está na OTAN. Ok, senão começa a Terceira Guerra Mundial. Mas se começar a usar arma química contra ucranianos, o Ocidente vai ficar olhando de camarote? Então, assim, há uma expectativa crescente aqui nos Estados Unidos de que o Putin vai agressivar nos próximos dias. Ele está pagando para ver. Ele percebeu que, do outro lado, tirando a exceção de atacar uma Polônia, né, o Ocidente não vai fazer nada, a não ser mandar alguns armamentos de defesa para os ucranianos, e nem jato vai mandar. Então, ele está jogando as fichas pesadas em cima da mesa. Eu adoraria acreditar nesse cenário de conversa diplomática, Zelensky ficando à frente da Ucrânia, mas eu não estou com esse otimismo nem de perto.
Eu acompanho o voto do relator Constantino. Ainda não vimos a truculência habitual russa nesse conflito.
Vocês acham que não começou?
Não, a pancada de verdade não. Está muito light.
Eu acho que não existe nenhuma possibilidade desse cenário de um Zelensky cordial continuar no poder e concordar com a cessão de territórios. Não.
Vai.
Eu acho que o que pode acontecer no médio prazo é o Zelensky continuar e ele perder territórios que ele vai tentar e vai reclamar, enfim, internacionalmente na ONU. Não seria uma cessão de territórios. Seria, sim, uma tomada à força.
E o Putin vai para cima
Eu só não consigo compreender como é que o Putin se sentiria satisfeito em apenas receber as regiões separatistas se ele está tomando Kiev.
Mas é que Kiev seria uma tentativa de empurrar a rendição, né?
Então, mas Kiev... ele justamente fica com a soberania dentro da Ucrânia e toma o país para ele.
Ele não consegue ocupar e manter.
É ainda, né, Constantino? Ainda.
Isso é muito difícil, Paulo.
Mas ocupar Kiev, ele impõe o desgaste que é suficiente para negociar a favor dele, que é o que ele quer. É isso. Desde o começo ele se
fala, Marco. Não, eu entendo que ele quer sim tomar a capital, ele vai usar de todas as forças, e aí que o Constantino traz aqui a intensificação dos ataques. A gente, quanto mais ele entrar na capital, ele vai bombardear, né? Então já começou o bombardeio à capital. Quando ele entrar com o exército, daí entra um cenário de guerra deflagrada, quer dizer, de muito mais civis mortos, e gera um problema sério a nível de direitos humanos, talvez até intensifique a quantidade de refugiados que vão ver essas cenas e vão, por conta do medo, da segurança familiar, sair da Ucrânia o quanto antes. Agora, ele quer a rendição, com isso o que ele quer na mesa? Ele quer a rendição ou ele quer matar o Zelensky? De duas uma, vai explodir o Zelensky ou a rendição dele. E a rendição é o seguinte, daí são os termos da Rússia que vão definir o jogo. Para ele, isso daí é tudo positivo, porque como eu falei, o meio termo que eu coloquei aqui na mesa, e todo mundo achou ilusório, eu também acho bastante ilusório. Eu acho que deveria ter sido construído um protagonismo em termos de mesa de negociação diplomática muito antes, para não chegar no status quo atual. Mas a questão é, o Putin ele não vai desistir até Zelensky se render ou morrer. O acordo que está sendo costurado concomitantemente, ele tem essas brechas que a gente está discutindo aqui,
então,
Paulo.
Mas, Marco, eu acho que o Constantino trouxe um ponto bem relevante nessa nossa discussão, que é o assunto das armas químicas. Como é que o Ocidente vai exportar caso a Rússia inicie esse processo? O que vocês acham que o Ocidente faz? O Ocidente vai continuar olhando, observando, impondo sanções, enquanto os russos partem para as armas químicas, biológicas? Isso é muito sério,
a
né?
A Rússia só vai usar arma química se ela achar que ela perde esse conflito. Se ela achar que ela vence, como ela está achando até agora, vamos aguardar a resultante desse cerco a Kiev para poder afirmar isso. Ela não vai usar arma química agora, porque isso representa uma derrota até moral para ela. Ela tem como ganhar no exército regular. Ela vai apostar nisso até o fim. Se Putin tiver a certeza de que não ganha, aí vai apelar, aí tudo pode acontecer.
Porque essa história das armas químicas, Constantino, pode ser um divisor de águas, justamente na intensificação da agressividade, né?
Sem dúvida. Síria, Ucrânia não é Síria, né? Para o Ocidente é diferente. Agora, o Serrão falou uma coisa interessante, seria uma derrota até moral para o Putin. Esse que é o problema que eu tenho analisado aqui desde o começo, Paulo. Quando o Ocidente deixou chegar a situação onde chegou, deixou o Putin numa sinuca de bico. Isso. Esse tem sido o meu principal fator de medo aqui. O Putin já é um pária internacional, ele já foi derrotado em todos os aspectos do ponto de vista moral. A estratégia do Ocidente foi essa: asfixiá-lo, torná-lo um pária e alertar para a China que isso pode ser o futuro da China, que depende muito mais do Ocidente em termos econômicos, se for pelo mesmo caminho. Então, o Putin já virou um pária, só que quando você transforma alguém meticuloso, calculista, psicopata e com 100 mil ogivas nuclear, como Putin, num pária internacional, é muito perigoso, óbvio.
Ô, Consta, mas esse não era
só o objetivo. Só esqueceu de combinar dele com um maluco russo, né?
Vocês não acham que esse já era o objetivo dele? Porque não é possível que o Putin iniciou todo esse procedimento imaginando que isso não aconteceria.
Ele fez um cálculo equivocado da reação da Ucrânia e da reação do Ocidente.
Você acha que ele está arrependido hoje, Constantino?
Eu não sei se ele está arrependido, se ele voltaria atrás e não tomaria essa decisão. O que eu sei é que ele imaginava um cenário muito mais tranquilo para ele do que o que está encontrando.
O pessoal da antiga KGB está de castigo, com certeza.
A gente viu o que a gente tem repercutido também, o cancelamento a nível de nação. Quer dizer, quando você vê a quantidade de empresas multinacionais, bolsa de valores derretendo, existe aí uma repercussão internacional de multinacionais que nunca foi vista. Não foi vista na Geórgia, não foi vista na Crimeia. Em nenhum desses momentos a gente viu uma reação tão eloquente, tão forte do ponto de vista empresarial. Então isso é um dos fatores, né? As sanções econômicas também. Aí quando você junta todas essas peças, soma e vê que a Rússia, que já tinha problemas, virou agora um par internacional, o problema é quem está cuidando do botão do nosso gênio do mal calculista, que é o Putin, e que pode sim gerar algum tipo de aumento da intensidade do conflito. Agora, Paulo, assim, guerra mundial deflagrada é muito difícil. Eu ainda sou da hipótese, aí, pelo menos fazendo uma projeção, de que os países eles vão fazer de tudo para não entrar neste conflito. Então, eles já sufocaram a Rússia economicamente. Agora você tem a Ucrânia ganhando uma guerra midiática também de informação. A questão é a seguinte, vai chegar num ponto em que eles vão estender essa situação atual até o limite do possível. E vai depender do Zelensky, se ele vai tentar achar um meio do caminho ou não. Eu vejo pouca utilidade prática em algumas conversas que são colocadas na mesa, principalmente porque a diplomacia americana está perdida. Eles não têm demonstrado um fio condutor moral ou uma força em termos de retórica e negociação. Eles gritam muito, eles enchem o peito para mostrar que eles vão agir de maneira efusiva ou com alguma energia, só que eles fizeram isso antes, e é o que o Constantino e todo mundo aqui já repetiu. A Rússia está pagando para ver. Mas eu não entendo que isso vai escalar para um conflito de ordem global.
Eu confesso para vocês que eu tenho minhas dúvidas se há esse certo arrependimento que o Constantino e vocês colocaram aqui sobre essa postura do Putin. Porque é óbvio que isso aconteceria. Isso é natural que aconteceria. No momento em que ele invade um país absolutamente soberano, o próximo passo seria uma reação do Ocidente. Agora, o objetivo do Putin, Piperno, sempre foi justamente o do império dentro da própria Europa, né? Uma divisão europeia que, por muitas vezes, nós vimos o Ocidente batalhando na outra via, na outra mão, né? Você acha que existe algum tipo de possibilidade dele intensificar justamente esse fechamento russo e promover um fechamento completo em que ele, independente do que faça, venha a ter consequências reais e graves nisso?
Paulo, a gente associar arrependimento à figura do Putin é raciocinar assim, de uma forma muito generosa. Na verdade, não há arrependimento. Houve, de acordo com as suspeitas vazadas aí nos últimos dias, até porque as informações que vêm da Rússia, elas sempre são muito esparsas e nem sempre confiáveis, mas houve sim um Putin confiando em informações equivocadas dos seus serviços aí de investigação, espionagem, inteligência, enfim, do FSB. E é por isso também que vazaram informações de que alguns líderes dessa instituição, que sucede a KGB, já estão presos, né? porque Putin ficou absolutamente pé da vida com o desfecho disso tudo. Agora, veja, a gente está falando de um autocrata de reações, por mais pragmático e frio que possa ser, também pode se revelar alguém imprevisível num momento de pressão. Então você imagina o seguinte, ele cada vez mais acuado, o seu país cada vez mais pressionado por todas essas sanções econômicas e tomadas de uma forma sem precedentes pelo Ocidente. Jamais uma grande coligação ocidental tomou, enfim, adotou uma pressão econômica como essa agora. Então, Putin, nesse cenário de ausência de vitória militar e a economia absolutamente deteriorada, ele pode sim, a gente não sabe, né, adotar alguma atitude de desespero. Mas alguma atitude de desespero naquela do, bom, já que eu vou me explodir, já que vão acabar comigo, eu levo mais um monte de gente junto. Vamos ampliar esse conflito e aí a gente vai ver onde dá. Porque vai chegar um momento em que ele, obviamente, vai constatar que, do ponto de vista militar, ele não tem mais chance de vitórias. E outra coisa, alguns veículos aí pelo mundo, até da Polônia, já começam a vazar informações de que também há muitos generais descontentes com a solução para esse conflito, até porque já morreram generais em campos de batalha. E enquanto estão matando soldados, meio que a elite lá, enfim, a elite militar, ela assimila. A partir do momento que começa a mexer com a própria elite militar, opa, chegou na gente. E aí, um nome, digamos, um nome civil que poderia, inclusive, ser um aglutinador desse descontentamento é o do Dmitry Medvedev, que dos últimos 20 anos foi o único presidente da Rússia no seu Putin. Ele era exatamente o fantoche do Putin. Foi obrigado, inclusive, a ter o Putin como primeiro-ministro no momento em que o Putin não pôde se reeleger mais. Só que agora ele está lá, jogando parado. E há informações que dão conta de que ele poderia ser o polo aglutinador de uma real oposição ao Putin.
Agora, vamos ver até que ponto isso não é guerra de informação, né? Porque nós estamos lidando aí com especialistas da mentira, né? O pessoal da Polônia, da Ucrânia, da Rússia. Então, filtrar essas informações é muito difícil.
Muito bem. A hora aqui na Jovem Pan News são 5 horas e 41 minutos.
Salve! Aqui é o Velho Vamp e eu tô passando aqui pra te fazer uma pergunta. Em dia de clássico, como você se prepara? Eu loto a geladeira, coloco a carne na grelha, abro o meu celular e vou de Bob. Quer saber onde encontrar as melhores odds para fazer o seu jogo? Acesse vaidebob.com.
O Brasil é um país continental. São 8.510.000 quilômetros quadrados de área. Quase 8 mil quilômetros só de litoral. 26 estados e o Distrito Federal. 5.570 municípios com mais de 213 milhões de habitantes. E só 1.563.000 quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica, simples, segura e rápida, é a estrada da democracia num país de 8.510.000 quilômetros quadrados e só 1.563.000 quilômetros de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada.
Informação, esporte e entretenimento 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Jovem Pan News. A informação na velocidade que você precisa.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Pra se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Da terceira semana de guerra na Ucrânia, são 5 horas e 44 minutos. Piperno, o seu ponto.
Não, eu entendo isso que o Constantino falou, de fato há essa preocupação sim de que sem Putin essas 6 mil ogivas elas vão cair em mãos de quem? Então, é claro que eu citei a Líbia, enfim, comparada à Rússia é como se fosse um microcosmo. Mas depois que o Gaddafi caiu, a Líbia se desintegrou como país. Esse é, e até hoje, né? Tá assim. Então, esse é um receio legítimo que muita gente tem em relação ao que pode acontecer com a Rússia. Quantas Rússias vão surgir de uma possível fragmentação pós-Putin, né? Essa é a questão.
Então, mas Piperno, o que é pior para o mundo? Pensando no planeta como um todo, porque nós estamos discutindo aqui interesses mundiais, o que é pior? Um Putin derrotado ou um Zelensky derrotado?
Eu acho que o que é pior... um Zelensky derrotado, porque inclusive do ponto de vista moral seria péssimo e animaria outros autocratas. Agora, um Putin derrotado depende de qual seria o sucessor.
Qual seria a consequência de um Putin derrotado, exatamente.
Serrão, você.
A hipótese, o problema está exatamente aí. A hipótese do Putin derrotado, ela é bem menor do que parece. Ela não é muito real, não.
Constantino, vai lá.
Não, meu ponto é que talvez a questão para responder isso tenha que ser de horizonte, né? Se a gente voltar para a Segunda Guerra Mundial e falar o que é melhor, é um apaziguamento com Hitler ou peitar? Né? Bom, a gente viu que muitos ingleses escolheram o apaziguamento do Chamberlain. E o Churchill foi profético quando disse, entre a desonra e a guerra, escolheram a desonra e terão a guerra. Ou seja, dependendo do horizonte, se a gente quer salvar, preservar aquilo que presta no Ocidente, né, e no mundo, às vezes o sacrifício de curto prazo é muito alto mesmo.
Então não há outra alternativa a não ser a intensificação. Por isso que sua análise você acredita no alongamento dessa história.
Eu acho que a Ucrânia não vai aceitar entregar aquilo que o Putin exige. E ao mesmo tempo o Ocidente está ajudando a Ucrânia sem se meter para valer, sem arregaçar a manga e meter a mão na sujeira. Né? Então é uma situação de impasse. E o Putin está farejando isso, agressivando, e a Ucrânia vai resistir como pode.
A Ucrânia só vai ceder,
por favor.
A Ucrânia só vai ceder se o Putin vencer essa guerra muito rápido, que é o que ele planeja. Mas o que ele planeja pode não bater com a realidade.
10 segundos, Piperno.
Os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial em 1917, 3 anos depois do início. Talvez tenham demorado muito, mas quando entraram, eles estavam lá para resolver o jogo.
Muito bem, gente. Marcos, você quer pontuar mais alguma coisa? Eu tenho mais 10 segundos, por favor.
Não, acho que foi tudo muito bem especulado aqui, porque, de novo, a gente está enxergando, tentando buscar hipóteses e tentar projetar algum cenário futuro. É difícil isso.
É isso aí, análise em relação à guerra que acontece na Ucrânia. Você só vê aqui na Jovem Pan News, cobertura absolutamente exclusiva e especial da Pan em relação a essa terceira semana de conflitos no leste europeu. Eu vou para um rápido intervalo comercial, é muito rápido. Na volta, tem discussão sobre petróleo, produção de petróleo, pedido dos Estados Unidos aqui para o país, gasolina, combustível. Fica por aí, são 5 horas e 47 minutos.
Os principais destaques do dia, você fica sabendo no Jornal da Manhã.
O ministro Marco Aurélio Melo do STF.
Justiça decreta nova falência da
mineradora. Tiago Berraich e Adriana Reis comandam o jornal de maior audiência do país, com o time de comentaristas da Jovem Pan. Jornal da Manhã. todo dia, a partir das 6 da manhã, só aqui. Jovem Pan News, a rede da informação.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
Já imaginou pedir em sua casa um ravioli de brie com compota de maçã e manteiga, sálvia e nozes que derrete em sua boca? Venha conhecer as massas italianas mais gostosas de São Paulo. O Trebiquieri espera por você. Pedidos pelos principais aplicativos de delivery. Telefone 11-3885-4004.
Conectado com a informação, rádio e internet. Jovem Pan News.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana Vendel.
Certo, Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Do Rio, Rodrigo Viega.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News. Informação, debate e credibilidade com o melhor time de comentaristas esportivos do Brasil. De segunda a sexta, Bate Pronto, com o comando de Thiago Asmar e o melhor e mais eclético time de comentaristas esportivos do país. No rádio, de meio-dia a 1:30 da tarde. Acompanhe também na TV, no Panflix e no YouTube Jovem Pan Esportes. E antes de começar, muita informação sobre o esporte nacional e internacional e os bastidores do seu time do coração com as reportagens e entrevistas do Camisa 10, o noticiário esportivo da Pan, que começa mais cedo, às 11:30, no rádio e no Panflix.
Discutir esse assunto agora. São 5:50, a hora certa ao vivo aqui na Jovem Pan News. Vamos discutir um pouquinho da questão dos combustíveis aqui no país. Eu quero um destaque seu, Marco.
O aumento de combustíveis, ele é uma realidade que se impõe. Não é um mercado que você tem excesso, é um mercado que você tem escassez e a gente está explorando essa escassez exatamente nesse momento. Qualquer intervenção no domínio econômico que seja ainda... Todas as intervenções têm um caráter artificial. Quanto maior for a intervenção, maior é o custo que vai ser tirado do brasileiro, do bolso do próprio brasileiro, na forma de subsídio. Então, eu tenho muito receio na utilização do subsídio que tem tramitado aí no Congresso Nacional. Acho que não é a ferramenta adequada. Eu não sou partidário, pelo contrário, critico muito esse discurso de lucro obsceno da Petrobras. Acho que isso daí é demagogia de alguns economistas que adoram desenvolvimentismo estatal, adoram entender que o Estado tem aí uma função de alguma forma interferir no preço das coisas. Isso vai desde uma pessoa criticar o lucro abusivo da abusivo ou obsceno da Petrobras, até o economista criticar o lucro do dono do posto de gasolina. Chega a ser até, já falei isso, infantil. Parece que é uma pessoa que não conhece como funciona o mercado, as variáveis de mercado, tanto para um quanto para outro, né? Para uma grande empresa que nem a Petrobras e para o dono do posto de gasolina. Então, eu acho que tem muita mistificação em cima de uma discussão que é mais simples, também complexa, mas é mais simples. Ela passa pela privatização da Petrobras e a abertura do mercado de refino para players internacionais de maneira adequada, bem feita, para não gerar monopólio privado.
Um minuto, Constantino.
É isso, a pressão política é muito grande, né? Mas como eu percebi hoje na minha participação no Pânico, né? Eu e o Samidana, que entende desse assunto exatamente dessa forma, o Emílio foi mais para uma linha que tem que fazer alguma coisa. Mas é muito preocupante quando cede à pressão política, porque gera distorção econômica e quem vai pagar a conta é o povo. Sob a pressão dos Estados Unidos para o Brasil aumentar a produção, fica clara a incoerência do governo Biden, né? Que dentro de casa, aqui nos Estados Unidos, está dificultando a vida de quem quer produzir mais petróleo.
Você, Serrão.
No meu artigo de hoje, no site da Jovem Pan, eu falo dessa questão, desse cabo de guerra com a Petrobras no meio, entre Bolsonaro e a oposição, acerca dessa questão dos combustíveis. Leia lá o meu artigo, você vai ver que a coisa é complexa. E sobre esse pedido americano para aumentar a produção aqui, lógico que eles vão fazer esse pedido, porque sempre nesse aumento da produção, sobretudo no pré-sal, eles entram como parceiros da Petrobras, faturando alto.
Piperno, você tem um minuto.
Paulo, eu indicaria para o governo americano e também para o presidente Bolsonaro, o governo americano porque quer que a Petrobras produza mais, e o presidente Bolsonaro porque ele faz muitas críticas à Petrobras e tal, então eu indicaria para os dois um artigo, sabe de quem? Do general Luna, o presidente da Petrobras, indicado pelo presidente Bolsonaro, publicado hoje no jornal O Estado de São Paulo. E o que o Luna diz, entre outras coisas? Bom, primeiro, o título é O pré-sal tem pressa. Então, feita a eleição de casa, a estratégia agora é ampliar rapidamente a produção. E para isso, a Petrobras encomendou 15 plataformas, 12 inclusive, para a exploração de petróleo lá no pré-sal. Um petróleo de melhor qualidade e menos poluente. E aí, em breve, o Brasil também vai começar a explorar o campo de Búzios, que vai produzir 1 milhão e 700 mil barris de diesel. Então, ou seja, não vai aumentar a produção porque alguém mandou, alguém pediu ou alguém reclamou que a Petrobras, olha o pecado, lucra 108 bilhões no ano. Vai ampliar a produção porque é um excelente negócio para a empresa.
Muito bem, gente. Senhores, o nosso tempo por aqui acabou. Muito obrigado pela nossa discussão, pelas conversas que nós tivemos aqui hoje. Ao Constantino, Serrão, o Marco e ao Piperno. E principalmente a vocês que nos acompanharam sempre de segunda a sexta-feira, das 5 às 6 horas da tarde, ao vivo na Jovem Pan News. Amanhã a gente está de volta. Você fica agora com o Boletim Copola. Tchau.
Boletim Copola.
Sejam muito bem-vindos ao Boletim Copola Diferente. Hoje, só para variar um pouco, nós vamos falar sobre algo positivo que veio lá de Brasília, ainda que de forma tardia, com os parlamentares agindo por livre e espontânea pressão. O tema desse programa é a mudança no modelo de cobrança do ICMS sobre os combustíveis, uma medida fundamental para conter a inflação, já que a guerra na Ucrânia e as políticas energéticas do Ocidente fizeram o preço do petróleo disparar no mercado internacional. A nova regra do ICMS, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente da República, acaba com décadas de abuso fiscal por parte dos governos estaduais que, justo nos momentos de crise, aumentavam sua arrecadação, encarecendo ainda mais o preço dos combustíveis e de outros produtos essenciais, o que pressiona a inflação, reduz o poder de compra do cidadão e contribui para o custo Brasil, que atrasa nosso desenvolvimento econômico. Para ilustrar esse mecanismo perverso de confisco tributário, eu vou usar o exemplo, ou melhor, o mau exemplo, dos nossos dois governadores presidenciáveis, o senhor João Dória, aqui de São Paulo, e o senhor Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, que nesse aspecto são farinha do mesmo saco. Mas antes, vamos analisar como era a composição do preço do combustível e como os estados se aproveitavam disso para estrangular o pagador de impostos e encher os seus cofres. No site oficial da Petrobras é possível conferir o preço médio do combustível no Brasil e em cada um dos estados da federação. A atualização mais recente se refere a dados coletados até 5 de março, quando o preço do litro da gasolina estava cotado aí em R$ 6,58. A primeira coisa que chama atenção, claro, é que R$ 1,75 por litro, ou seja, 26% do preço da gasolina, era só de ICMS, o imposto estadual. Mas além disso, no caso da gasolina, só R$ 2,37 do preço na bomba diz respeito à Petrobras, aproximadamente um terço do preço final. Portanto, na última quinta-feira, quando a Petrobras anunciou aquele repasse de 18%, era de se imaginar que esse acréscimo incidiria apenas sobre o valor do combustível na refinaria, certo? Não. Porque até semana passada, o ICMS consistia em uma alíquota, um percentual, cobrado sobre o valor da gasolina na bomba. E isso com base em uma estimativa periódica, elaborada aí de forma independente pelos estados, conhecida como PMPF, Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final. Assim, quanto mais o combustível encarecia, mais os estados arrecadavam usando essa conta arbitrária. Vendo de fora, parecia até que o objetivo dos impostos era fazer o governo lucrar com as oscilações do petróleo e de outras commodities no mercado internacional. Vocês acham justo que estados ricos, estados superavitários, como é o caso de São Paulo e do Rio Grande do Sul, aumentem o imposto do combustível no auge da pandemia para engordar o seu caixa às custas dos motoristas e dos caminhoneiros? É claro que não. Isso não tem o menor cabimento. Pelo contrário, se o preço de um item fundamental, como combustível, está subindo muito, o gestor responsável reduz os tributos para frear a inflação, para estimular a economia e para não empobrecer a sociedade. E adivinha quem fez isso ano passado, em 2021? O presidente da República, que diante de sucessivos aumentos da Petrobras, concedeu uma isenção temporária de impostos federais no diesel e dissuadiu os caminhoneiros de realizarem uma greve nacional. Lembrando que em 2018, durante o governo Temer, a paralisação do setor nos custou mais de 1% do PIB. Mas vocês se lembram o que, que os governadores fizeram assim que o Bolsonaro anunciou a medida? Eles se juntaram, revisaram o tal do preço médio ponderado e aumentaram a base de cálculo do ICMS, o que na prática elevou os impostos sobre o combustível em 19 estados da federação, anulando qualquer efeito positivo da isenção de PIS e COFINS. E a ganância dos governadores pode ser expressa em números. Manchete do Estado de São Paulo de fevereiro desse ano, aspas, arrecadação do ICMS bate recorde com altas da conta de luz e da gasolina. Imposto estadual acumula aumento de 22% em relação ao ano anterior, no maior crescimento desde 1999. Bolsonaro pressiona governadores a reduzirem a alíquota. Vocês acham lógico, justo ou mesmo honesto que em plena pandemia, com a inflação galopando e as famílias perdendo renda, os governos estaduais batam recorde de arrecadação de ICMS, surfando essa onda, ou melhor, surfando esse tsunami de aumento dos preços internacionais? Faz sentido para vocês um aumento de 117 bilhões de reais só de ICMS num ano de crise? Vocês viram algum resultado disso na qualidade do serviço público? Não, né? E o pior é que a imensa maioria das pessoas não fica nem sabendo desses números, porque a realidade dos fatos não se encaixa na narrativa maniqueísta da velha mídia, que trabalha incessantemente para vilanizar o presidente da República. Isso explica, em parte, a pesquisa Poder Data do final do ano passado, que concluiu que para 42% dos brasileiros, a maior parcela dos entrevistados nesse levantamento, o governo federal é o principal culpado pela alta dos combustíveis. Essa desinformação prospera porque a imprensa blinda governadores como João Dória e Eduardo Leite da sua responsabilidade pelo aumento de impostos em plena crise.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.